Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e esse episódio está muito apocalíptico. Beijos de luz, Carlos Praz.
O meu nome é Daniel e o mundo acabou em 2012. Tudo que a gente está vendo aqui é o pós-apocalíptico desse ano fatídico.
Seja como for, eu vejo como quase inevitável que um confronto nuclear ou uma catástrofe ambiental dilacere a Terra em algum momento nos próximos 1000 anos, o que em termos de tempo geológico é um piscar de olhos. Quando acontecer, eu tenho esperança e fé de que nossa engenhosa raça terá encontrado uma maneira de escapar dos sombrios grilhões do planeta e, desse modo, sobreviver ao desastre. A mesma providência talvez não seja possível para os milhões de outras espécies que vivem na Terra, e isso pesará em nossa consciência. A frase é de Stephen Hawking e eu sou o Gilmar Castro. A frase não, o trecho do livro, né?
A página que foi lida.
A página, essas 5 páginas.
Muito bem, meus amigos, hoje vamos falar de como em todos os filmes, séries, livros, o mundo sempre acaba e das mais diferentes formas. Tudo isso depois da vinheta. Dançando por...
Boogie, boogie, bye. Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Mas é engraçado como é que é essa parada, tipo assim, do mundo acabar. Porque o que não falta é oportunidade pra isso, né, cara?
Não, cara, não falta. Na verdade, fica uma questão de quase de opiniões, né? Porque são tantas teorias, né? Tantas possibilidades, né? Que aí cabe a cada um, no meu ponto de vista, né, dizer assim, ah, eu acho que vai ser dessa forma. Não, eu acho que primeiro pode ser isso. Não, primeiro pode ser aquilo.
Aquela parte do dia que você lê o jornal ou escuta na televisão que um meteoro tá passando perto da Terra, só que mal a gente sabe que são milhares ou milhões de distância da Terra, mas mesmo assim dá aquele friozinho na barriga, né?
Sim, sim, né? Então tem, isso é uma das várias, né, possibilidades, né? Lembrando, né, que o Daniel, tão legal, isso aí é uma das... Foi uma das causas de extinção em massa, né? E aí, considerando que nós passamos por 5 ou 6 extinções em massa, né, isso aí continua sendo uma possibilidade bem real, assim, né?
E das formas mais variadas, né? Através do fogo, através da água, do gelo. Então... O resto eu não me lembro, mas é por aí. E assim, é meio louco, né? Porque a gente, por exemplo, imagina que as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, elas imaginam, assim, elas morreram imaginando que a Terra já tinha acabado ali, né?
Pois é, né? Chega a ser até um negócio meio que filosófico, né? Assim, que na verdade, o mundo, né? De cada pessoa, o mundo, né? Na verdade, acaba pra cada pessoa no momento que ela se vai, né? Que ela morre, que, enfim, né? Que ela não existe mais, né? Agora, se pensarmos, assim, em termos apocalípticos e tal, eu acho que ficaria mais próximo, Carlos. Assim, imagina aquele pessoal lá que sofreu de tsunami ou sabe, desastre ambiental mesmo, questão de vulcão que teve o vilarejo que foi engolido. Eu acho que aí o cara pensa mais próximo do em que o mundo tá se acabando, entendeu?
É, teve aquela cidade que foi engolida pelo vulcão, né? Uma cidade romana, Pompeia, assim, segundo a tradição cristã, né? E teve a questão toda do dilúvio, que acabou com o mundo como até então era conhecido e etc. E aí, até os mais recentes, né? Dos anos 2000, teve o grande bug do milênio, que dizia que ia acabar tudo. E aí, 12 anos depois, como a Terra sobreviveu, pessoal, vamos acabar de novo com ela. Aí, 12 anos depois, tivemos o grande 2012.
Recentemente, eu vi no jornal que a maioria dos computadores, eles só estão programados para ter a data do ano até 2038. Depois daí, eles não sabem se os computadores vão resetar. Aí pode ser que eles voltem para a data inicial, tipo 1900 e alguma coisa. Então pode ser o novo bug do milênio, 2038.
E notícia de primeira mão. Temos a informação quando o mundo vai acabar. Gilmar, como é que tu acha que o mundo vai acabar?
Cara, que é uma pergunta que eu me faço. E, sinceramente, acho que todo mundo deveria se fazer. Quando eu tava dando uma revisadinha aqui, inclusive passei por um algum trecho de algum dos livros aqui, talvez tenha sido no Sapiens, que ele disse que o mundo como a gente conhece, né, ele daqui a pouco ele não vai mais existir, só que pouquíssimas pessoas, né, param para pensar nisso. A gente vê as transformações, e essas transformações, elas já são indícios, né, de mudanças, né? E como eu falei, não quero entrar num assunto muito específico, mas uma delas, por exemplo, seria o fim do Homo sapiens como a gente conhece, entende? E toda essa questão hoje tecnológica, a gente, segundo já o autor, a gente está migrando para isso, né? Eu acho que as pessoas pensam um pouco na forma como o mundo vai acabar. E assim, é uma preocupação sempre dos grandes astrônomos, por exemplo, porque a partir desse pensamento, cara, porque assim, né, astronomia, filosofia, ciência sempre andaram ali de mãos dadas, né? Então, sempre partem de uma premissa meio que filosófica, a questão de a gente ver o nosso papel enquanto ser humano. Até mesmo no Sapiens, ele diz que talvez a ameaça nuclear já não seja uma questão tão iminente quanto outras, entende? Que já foi, né, um dia, assim.
Eu continuo achando que o maior perigo da humanidade é o humano, então...
Assim, foi bem genérico. Tu tem alguma coisa específica, assim, tu acha que... Como tu acha que o mundo vai acabar?
Pois é, eu acho... Que, assim, antes do Sol engolir tudo, porque fatalmente isso vai acontecer, né? Acho que antes disso tudo acontecer, já não vai ter mais nenhum ser humano na Terra, entendeu?
Também acho, concordo.
Acho que, tipo assim, as coisas estão andando a passos largos já pra extinção, não só da humanidade, mas de todo mundo. Então, seja pelos meios que algumas pessoas não acreditam, mas eu levo muito em consideração, que é o meio ecológico, seja através da própria bomba atômica, porque o homem tá sempre querendo mais e melhor, e isso às vezes tende a ter uma problemática muito grande, porque esse mais melhor, a gente viu o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? A guerra já tinha acabado, mas os caras queriam só mostrar o poderio militar e o que eles poderiam ter desenvolvido a partir disso. Até que a bomba fez um estrago, nem sequer chegou perto de tocar o chão. Então, não sei, qualquer segundo alguém... sei lá, algum presidente, algum representante do povo pode dizer assim: ih, tá aí, vamos fazer essa porra estourar na Terra, entendeu? Então, assim, existem várias formas da humanidade se acabar antes do fim.
Eu não sei se algum de vocês dois lembra, mas eu acho que faz parte do filme do Planeta dos Macacos, que tem uma parte que ele fala que a Quarta Guerra Mundial... Depois da Quarta Guerra Mundial, a próxima guerra será travada entre paus e pedras, alguma coisa assim.
Sim. Isso é uma frase do Albert Einstein, se eu não me engano, essa frase.
Até um tempo atrás eu acreditava muito nessa ideia, né? Que, tipo, como o Carlos falou, o mal da humanidade é o próprio ser humano, né?
Sim, sem dúvida.
Porque várias vezes, por mais que tu tenha a melhor das intenções, as pessoas não vão acreditar, né? O Carlos perguntou uma vez sobre uma frase que eu acho que me move mais ou menos as minhas ideias, né? E uma delas eu até falei brincando, mas na verdade tem um pouco de seriedade nela, que é tipo, a ignorância humana, ela tá em grande expansão, assim como o universo, né? Porque, tipo, é bem difícil de dimensionar, né? Dimensionar a ignorância do ser humano.
Concordo, plenamente.
Várias vezes eu me peguei em situações que, tipo assim, só tava tentando falar alguma coisa pra ajudar, mas as pessoas não acreditaram, né? A questão mesmo da pandemia, teve uma vez que eu falei, né? Que era mais efetivo a pessoa lavar a mão com um sabonete do que realmente só passar álcool na mão, né? Porque o álcool, ele só faria com que tu segurasse aquele vírus, né? Ou a bactéria, no caso. No caso, a gente sabe que hoje em dia que o Covid é um vírus. E a pessoa não acreditou. Ela pensou mais que seria mais adequado usar o álcool, né? Porque o que o sabão ia limpar? Só que a gente, lá na escola, aprende que um vírus tem uma camada de fósforo, né? Que significa que ele tem gordura na membrana dele externa. Significa que quando tu passa alguma coisa que quebra essa membrana... ele fica mais fraco, no caso, que a camada de pós dele é gordura. Aí, daí por diante, entendeu? Várias vezes que, tipo, tu tá tentando falar uma coisa, mas as pessoas, pela ignorância, não acreditam. Fazem uma aula aqui, né?
Então, eu quero primeiro, né, reforçar aí aos ouvintes, né, que eu não sou especialista nesses assuntos, tá bom? Eu tenho minha área de formação, é outra, sou engenheiro, eu sou apenas um entusiasta, né, gosto muito. Mas eu vou tentar sintetizar um pouquinho das coisinhas que eu li, né? E a respeito do tema, coisas mais científicas, eu quero reforçar, assim, né, sobre a questão de ambiental e aquecimento global. Cara, esse assunto ele é muito comum em diversos autores, entende? Ele vem desde aqui do Bilhões e Bilhões, que é um livro do Carl Sagan, né? Pra quem não sabe, ele é
muito bom, hein?
Um grande astrônomo, né? Na verdade, é o conhecido como o cara que estreitou os laços entre a ciência, né? A astronomia, a gente pode falar sobre a astronomia, mas a ciência como todo e a sociedade, né? Hoje, as pessoas parecem que se interessam um pouquinho mais.
E então, leigos a catedráticos, todo mundo começou a falar a mesma língua, graças a Carl Sagan, né?
O papel dele é fundamental e desde sempre, aqui no Bilhões e Bilhões, mas ele dedicou, assim, vários capítulos, cara, para reforçar a questão ambiental. O papel dele, super importante, ele chegou a escrever cartas, assim, para a comunidade internacional, né? Reunindo os maiores nomes aí da ciência na época, querendo alertar sobre a emissão de dióxido de carbono. Veja bem, né? Um assunto, assim, não faz tanto tempo, né? Considerando a história, né, cara? Não faz tanto tempo, assim, que a gente ouviu falar. Então, ele sempre alertou. E você vê que até hoje a gente ouve falar nisso.
Eu me lembro muito da forma escrita que ele fazia, assim, era uma parada da escrita dele ser, às vezes, quase um poema de tão lindo da observação dele, com a linguagem dele, da forma, dos graus comparativos que ele sempre faz. E isso eu acho muito interessante, porque ele se consagrou por isso, né? Trazer, como tu comentou lá no início, essa linguagem mais catedrática para alguém que tá ali no campo e conseguiria entender. E até o programa dele, né, cara? Ser reconhecido isso, da forma que foi durante anos e etc. Até hoje não é tão comum você ver coisas relacionadas à ciência da forma como ele fazia. Eu acho que essa particularidade dele também é muito interessante, principalmente nesse livro que, putz, é quase um... da forma como ele fala. E o engraçado é que no Brasil, o Carl Sagan, ele foi dublado pelo mesmo dublador do Michael Zovsky, do Monstros S.A.
Foi um livro que me fez chorar, cara. As últimas páginas, assim, o relato, né, da esposa dele contando a luta dele, né, com o câncer.
Sim.
E sabe o que foi emocionante? Que em nenhum momento ele se deixou abalar, cara. Ele aceitou aquilo, entendeu? Ele entendeu que era o fim dele e que aquilo ia acontecer. Bicho, é um negócio assim, quando tu escuta a história, né? Quando tu lê, na verdade, e tu vê, assim, o comportamento dele, dizendo pra ela ficar tranquila, que não sei o quê, e a crença dele, né, em relação à ciência, né? Mas aí não tô fazendo nenhuma apologia, tá? Que ciências versus religião tem nada a ver. Mas, assim, ele era um cara muito ciente do papel que ele teve na sociedade, entende, cara?
Sim, sim.
A luta dele, né? Agora, trazendo aqui pro nosso tema, por exemplo, quando um cara, quando ele vem estreitar os laços, né, da ciência com a sociedade, né? É justamente pra gente tomar consciência do nosso papel no cosmos, né? Coisa que ele sempre repetiu muito. Tomar, né? Perceber a nossa insignificância, né? E tentar, cara, fazer o possível ali pra gente não ser a causa da nossa própria extinção.
Extinção, né? E assim, me corrija se eu estiver falando besteira, porque eu li só algumas páginas, não cheguei a ler o livro todo, me crucifique por isso. Mas assim, é meio... Porque ele fala muito da possibilidade de ter a vida em Marte, né? Que eu acho que acaba sendo uma das... Não só em Marte, né? Ele fala de várias outras situações. Mas é meio que, tipo assim... Eu vejo, quando ele fala de Marte, meio que um paralelo com todo aquele sofrimento que ele vem passando também, né? Depois que você percebe da forma como ele fala da vida, tipo assim... Não se preocupem tanto em gastar milhões em procurar vida em outro planeta. Vem cá, cuidem da gente aqui. Pô, tem tanta coisa aí pra ser feita, né? Uma parada...
É isso, cara. Esse que é o ponto, entende?
O primeiro filme que eu ia falar já quebra todo esse tom de seriedade que o Gilmar trouxe, né? Não querendo...
Porra! O cara não. Tá falando de câncer.
Não, cara, não. É até bom aí.
Falando do fim do mundo, como a gente... Esse tom filosófico, né? De como a gente não cuida do nosso próprio planeta. A questão... O Gilmar tava falando mais cedo sobre... Pouco antes, né, sobre essa parte do meio ambiente, eu achei uma coisa meio que fora do... para se conceber quando foi feita uma pergunta para o presidente dos Estados Unidos, agora o Joe Biden, né, para ele, e ele acreditava na parte do aquecimento global, sobre essas coisas de cuidar do planeta, entendeu? Porque realmente é uma falta que as pessoas não acreditam, tu tem noção disso. Todo esse imbróglio que teve com o pessoal da antivacina, e também agora a gente não se preocupando só com isso, mas também com as pessoas que não acreditam que o mundo pode se acabar se a gente não cuidar dele. É um negócio assim que é difícil de conceber mesmo. Parece que não faz sentido as pessoas não se preocuparem com isso. Eu vou falar sobre, em ordem cronológica, né, um dos primeiros filmes lançados que realmente fez, eu acho que um dos temas que eu gosto e que eu passei bastante tempo procurando sobre, são os filmes de zumbi. E realmente, para quem gosta da cultura pop, quem gosta de videogames, filmes, principalmente de filmes de videogames, e livros também, porque já tive um livro que eu gostei bastante, que tem essa temática zumbi. Mas aqui eu vou falar sobre A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Esse tema de zumbis, ele tem aquele pé no fictício, mas assim, e se acontecer, né? É tanto que uma vez eu conversando com o Carlos, falei que por um acaso, os Estados Unidos, ele tem um protocolo para uma invasão zumbi, sabia? Não que eles levem totalmente a sério, mas com certeza eles têm um plano, né? O que eles poderiam fazer caso acontecesse algo do tipo. E realmente é muito interessante, né? Algo da ficção vindo para a nossa realidade. Assim como foi essa repercussão que teve da série The Last of Us, né? Que tem o videogame que foi bastante, bastante repercutido, né, recentemente, a questão do fungo, né? E realmente, se caso, por algum acaso, o planeta esquentasse um pouquinho mais, eles poderiam sofrer alteração e tudo mais. A questão do vírus, logo nesse filme, ele não a gente não tinha toda essa visão que a gente tem hoje de vírus e questão de mordida, em questão de história. O primeiro dos mortos-vivos tinha uma questão mais religiosa e tudo mais, e sofreu bastante modificações com o decorrer dos anos nos livros e nos filmes, para o que a gente conhece hoje, né? Vocês têm alguma coisa a comentar? Sim. Vocês lembram de alguma coisa ou já assistiram esse filme, o primeiro filme do A Noite dos Mortos-Vivos? De 68?
Claro, eu lembro bem vagamente aqui. À medida que tu vai falando, eu tô lembrando assim, mas eu não a ponto de comentar, lembrar alguma coisa aqui, tô lembrando vagamente.
Cara, esse é o primeiro filme do George Romero, né? E ele acaba transformando toda a questão dos mortos-vivos. Porque na época os mortos-vivos eram só aqueles... Tipo, não tinha qualquer sentido eles estarem ali. Às vezes era mais por questões de estética e etc. Só que o George Romero, ele acaba tendo uma visão diferente desses mortos-vivos. Ele acaba colocando objetivos para que, na forma da narrativa, os zumbis façam valer algum sentido, né? Para que os mortos-vivos... tem algum sentido dentro do panorama geral. Inclusive, eu acho que tem uma série, eu acho que é Meu Namorado é um Zumbi, tem as classificações dos zumbis, e aí tem a classificação Jorge Romero, que é quando eles já são mais espertinhos. É bem, bem interessante. Eu acho que Meu Namorado é um Zumbi. Se não for, agora passa a ser.
Não é aquele filme também, Zumbilândia também tem regras, né? E tipos de zumbi diferentes.
Ah, então é isso, não é o Meu Namorado é um Zumbi. Deve ser isso. É muita coisa na minha cabeça.
Mas o teu namorado é um zumbi?
Pra quando ele não dorme muito.
Esse filme, ele é um dos primeiros filmes, lá em 68, a escalar um ator negro para ser protagonista de um filme, que na época não era tão comum. E o que é pior, o ator, o Dwayne Jones, ele não era o ladrão e não era o mordomo. Olha só a evolução desse filme em 68, então fica aí o nosso...
Isso que o Carlos puxou, não era a intenção do George Romero puxar essa questão racial, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas perceberam que não por... Mesmo que ele não tenha tido essa intenção, ele tratou de assuntos raciais no filme, né? É como se ele tivesse, por acaso, fazendo um trabalho desse, né? De conscientização. Realmente... O fato do ator ser negro e também ter o final que teve, para quem não assistiu, tem que assistir para não perder essa oportunidade, né? Essa experiência. Realmente, esse filme de zumbi, ele ditou regras que foram com o tempo se modificando. A questão do zumbi ser lento, deles não saberem mais mexer com as coisas como quando eles eram vivos, eles não têm essa capacidade de pensar e tudo mais, mas poucas coisas ainda tem na cabeça deles de lembranças e tudo mais. Realmente é bastante interessante assistir esse filme.
Esse filme ele está disponível no nosso querido YouTube. Então, e dublado, se eu não tô enganado.
Oh, bacana.
Vale a pena, como o Daniel tá comentando aí, tipo, vale a pena ver porque você vê a evolução de várias situações. E você também percebe o quanto que até hoje esse tipo de produção bebe, toma banho e é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do cara que fez, inovou lá em 68. Então é isso.
Uhum. Eu tenho de um modo geral, assim, de no meu caso, né? Eu fico pensando, assim, essa... Eu vou chamar, não encontro outra palavra agora, vou chamar essa tara... Que os caras têm por filme de zumbi, né? Assim, questão de... Quando se fala em filmes apocalípticos, né? Eu acho que a gente tem muito mais filme de zumbi aí do que de estilo Armagedon e tal, né? E, cara, pra mim, mano, sério, pra mim sempre tem... Assim, a gente sabe, né, que existe um estudo por trás, ninguém faz sempre... Não é 100% ficção em tudo, né, cara? Sempre tem alguma coisa ali, né, que a gente deve pensar, né, cara?
E é tão real que os Estados Unidos têm um protocolo, como o Daniel falou, para caso aconteça, os caras têm um protocolo para correr de zumbi.
Agora, um negócio bem leigo, assim, eu acho improvável que eles tenham um protocolo só porque, sabe, pode existir zumbi. Não, cara, não sei, tem muita coisa aí.
Tem alguma coisa ali na área, né? 51.
Isso.
Eu vou, como o Daniel deu spoiler aí, vou falar de The Last of Us, o queridinho aí da cultura pop nos últimos meses. Eu gosto da forma como The Last of Us, ele observa, você acaba sendo um telespectador de um mundo que já acabou. E você percebe que o maior problema, o maior vilão de todas as histórias... Não são os zumbis, não são a falta de material, né, para você comer, para você se vestir, para você caçar. E sim, é o próprio ser humano. Durante toda a série The Last of Us, eu vou me atentar somente à série, esquecendo um pouco do jogo. Mas na série você vê poucas vezes os zumbis. Você sabe que eles existem, você sabe de toda a urgência e toda a emergência que se tem quando tem um zumbi, mas você percebe que em toda a história da série, ela conta e parte justamente do princípio de que o humano que é o vilão, entendeu? O Joel e a Ellie, que são os principais, eles acabam tendo que fugir de outras pessoas que estão... Tipo assim, o mundo já tá acabado. Ao invés de todo mundo se unir, que nem a música do Chitãozinho Chororó, vamos cantar, vamos fazer em nós uma ponte. Não. Simplesmente é cada um por si e bala em todos, entendeu? Então é complicado a gente analisar nesse aspecto, mas tudo começa com um vírus, né, que circula por entre os produtos... trigo, tudo que vem da terra, ele acaba meio que se alojando, e isso fez com que boa parte da humanidade acabasse, né? E aí quem resta, quem sobra, tenta ali sobreviver da forma como dá, da forma como se tem, como se pode e com o que pode. Então, a partir desse movimento de quase que extermínio em massa da humanidade, as pessoas começam a, tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E aí você vê que a ganância, ela vai continuar, aonde quer que tenha humano, vai haver ganância de alguma forma. Aí é um pouco mais, aí é um pouco meio que dividido, né? Entre o vírus que vai acabar com o mundo e a humanidade que vai arrastar o resto.
Pois é, mas no meu ponto de vista, isso é muito interligado, né? Eu acho que, é como tu falaste aí, o vilão de tudo é o humano, né? Eu acho que eu, particularmente, não viria o zumbi como uma ameaça, né? Mas sim como uma consequência das ações humanas, né? Que nem o Daniel, quando o Daniel introduziu a conversa, né? Ele falou exatamente nesse ponto aí, né? Que é um dos principais vilões, né? Da nossa própria extinção, né? Provável extinção. Vou continuar ainda, assim, eu tô tentando pegar links, né? À medida que a gente vai conversando.
Beleza.
E aí me lembrou também, aí eu já tinha citado aí o Stephen Hawking no Breves Respostas para Grandes Perguntas. Estava aqui comigo, acabei de esquecer exatamente o título, mas é isso. Breves Respostas para Grandes Perguntas. E tem uma passagem lá muito interessante que eu preciso me aprofundar mais, que ele cita lá que, por exemplo, existe o Robert Oppenheimer, né? Oppenheimer, que é o cara da bomba atômica.
Vai ter filme.
Ele criou um relógio do fim do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Um relógio do fim do mundo.
Sim, sim.
Né? Nós estamos, depois da detonação da primeira bomba, né? Parece que nós chegamos assim... É claro que o relógio ele é bem simbólico, mas na escala simbólica, nós avançamos assim já para próximo, bem próximo da nossa extinção, entende? É como, assim, como se a gente tivesse dado um salto assim gigantesco, anormal, caminhado para a nossa extinção, né? Porque a partir daí, da questão da bomba atômica, aí começou a questão da corrida armamentista, guerras nucleares, né, a ameaça nuclear. E aí, puxando já o que eu estava falando, a falta de cooperação, né, dos políticos, que parece que cada vez mais está cada um pro seu lado, cada um querendo ser mais que o outro, e há essa falta de cooperação. E a gente, né, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que depende, né, das ações governamentais, a gente está aí no fogo, cara. A gente está dependendo da decisão dos políticos, né? Afinal, a gente sabe que, vamos supor, é claro, né? Muito longe de querer entrar em questões partidárias aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas, assim, é um exemplão, né? Vamos supor, se no caso do confronto Rússia e Ucrânia, se um deles resolve apertar um botão, cara, fudeu. Ninguém vai, não tem um Gilmar, não tem um Carlos, um Daniel que vai dizer, opa, eu sou cidadão, eu discordo, né? A gente só tá aí, cara, só pra ver acontecer, cara.
Tem uma música, lá vai eu com música, né? Tem uma música chamada...
Ah, isso é maravilhoso, eu gosto pra caramba quando tu faz isso.
O Senhor da Guerra, da Legião Urbana, que é basicamente, né, ele dizendo assim, quanto vocês que estão lutando aí, tentando vencer, tem sempre uns velhos... sentados organizando outros jogos de guerra. Tem outros jogos de guerras por aí que vai aumentar a tecnologia. E não importa se a guerra é santa, quente, morna ou fria, né? Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação, né? E foi assim que os Estados Unidos. Foi assim que os Estados Unidos chegou à Premier, né? Porque ela acabou vendendo várias armas pra Inglaterra com preços. Super apt, então.
Né? Então, essa passagem que eu quis trazer aí, né? Já tinha falado aí, comentário sobre o Carl Sagan, né? Que ele enfatiza muito a questão da... questão climática, né? Aquecimento global e tal, como um todo. Eu tinha dado uma olhada, dando uma revisada. Ele já citava sobre a questão climática da Amazônia, cara. Veja bem, né? O cara já falava lá naquela época, né? Então, o Carl Sagan, isso aí, questão ambiental. O Stephen Hawking, ele traz muito essa questão de ambiental, mas ele traz também essa questão do comportamento humano, cara. Da questão da cooperação da sociedade, né? Dos políticos, do agir do ser humano, né? E aí a gente vê, assim, cara, Porque assim, né? Como, tu, como a gente começou a conversa aí, a gente poderia estar falando de ah, cara, eu acho que primeiramente um meteoro vai acertar a gente, ou então o Sol vai engolir a gente, que é certo, né? Não é, uhum, teoria, é certo. O universo está em expansão. O Sol, ele tá, todas as estrelas se expandem e ela, né, à medida que ela se expande por ação gravitacional, consome, ela vai engolindo quem tiver perto.
E consome,
né,
toda a tabela periódica. Quando ela não tiver mais o que consumir, ela vai se autodestruir, né? Transformando-se,
exatamente,
numa supernova.
E isso aí tem questão de buracos negros que estão por aí pelo espaço. Que tem questão de alguns anos atrás, cara. Que, porque assim, o Sol, ele sofre frequentes explosões, cara. Toda hora, todo momento. E, uhum, as explosões solares, elas são equivalente a bilhões de bomba atômica, cara. É um negócio assim, monumental.
Surreal, né, cara?
Surreal. Tanto é, qual é o impacto disso na Terra? As auroras boreais, elas são fruto disso, porque, né, tentar ser bem sucinto assim, explosões solares, aí quando aqueles raios vêm bater na superfície da Terra, e tem a questão da atmosfera, tem a questão do núcleo terrestre, tudo isso protege a Terra, né, entre outros, uhum, fatores aí, lembrando que eu tentando ser bem sucinto, e aí causa, né, aquele espetáculo das auroras boreais, é fruto das explosões solares. E o que acontece? Alguns anos atrás, parece que detectaram que as explosões solares estão aumentando numa escala assim, não prevista. Isso. Então a gente teria mais isso aí também, se for para comentar sobre fatores externos.
E é engraçado que o Stephen Hawking, ele tem toda uma forma de escrever, ao contrário, tipo, não tão ao contrário do Carl Sagan, mas é porque o Carl Sagan, ele tem toda uma poetização que parte dele. Não que o Stephen Hawking não tivesse essa poesia, mas eu acho que as pitadas do Stephen Hawking eram muito mais... não vou dizer que engraçadas, mas eram bem mais bem-humoradas. Que
isso! Uhum.
Ele tem uma sacada... bem humorada, bem... Que era meio que uma quebra, né?
Mas é um pouco beira ao sarcasmo, né, cara?
Sim,
beira ao sarcasmo.
E pra quem, assim, não entende como é que ele escrevia, pode soar até um pouco ofensivo da forma como ele escreve. Sim. Mas, e aí, pra quem já tá ali acostumado ao cotidiano do que ele fazia, do que ele escrevia, já é mais leve, consegue se divertir e tirar muito do que ele estava reproduzindo ali. Eu acho sensacional a forma como ele escreve. Porque é uma mistura do bem-humorado com uma parada mais didática, que é o que aproxima ele do Carl Sagan. Isso eu acho muito bom mesmo.
Porque assim, o curioso dos dois, né, é que quando eles começam a se debruçar sobre a questão técnica, por exemplo, o bilhões de bilhões, cara, tem uma parte ali que ele sai destrinchando todo o processo químico da questão da mudança climática, sabe? Desde quando surgiu os primeiros gases de efeito estufa, cara, ele contando como funcionam as reações químicas, cara. Um negócio que eu já vi na faculdade, tu fica assim, caramba, bicho, o cara que, né, nunca viu isso assim, um negócio. E, então, né, tem umas passadas que são bem mais pesadas. Nesse que eu citei aí, os breves respostas para grandes perguntas, tem umas também que ele começa a falar sobre a questão da relatividade. Do modo simples, já não dá para entender nada, cara. Um negócio complicado. Mas, de toda forma, né, eles tentam sim, ele trazer aquela mensagem, né? Aquela mensagem final, dizer, olha, com isso aqui eu quero dizer isso, né?
É o, é o tipo de pessoal que sabia conversar com os gregos e troianos e todo mundo se divertia. E é isso, né, cara? Assim, porra, eu acho que a linguagem com que os dois usavam foi muito necessário e ainda é muito difícil de ser copiada, né? Pô, a gente cansa de ver aí...
Difícil, cara.
O que mais a gente vê aí é professor que é muito inteligente, mas não consegue repassar essa informação para os alunos. E esses caras conseguiram, de uma forma simplérrima, fazer transportar todo esse conhecimento que foi adquirido durante anos, tão não de simples, mas de modo entendível para todos os níveis sociais. Eu acho que isso é bem interessante.
Inclusive, sempre procuro tirar isso de lição para as minhas coisas. É a questão de se dar a ter o direito de duvidar das coisas, sabe? Eu acho que ele nunca foi um cara que disse assim, olha, isso aqui é assim, ó, isso aqui vai acontecer, olha, isso aqui é assim, ó, olha, se vocês não coisarem, vocês estão, né, vocês vão se lascar, não, cara.
É, Gilmar, eu tava vendo uma vez uma reportagem que falava assim, a manchete era assim, o alimento do mundo vai acabar a partir desse ano. Só que aí, tipo, na matéria, se tu se fosse ler só o título, tu já ia ignorar, né? Parece sensacionalista demais. Mas na matéria
isso,
explicava o que ele tava querendo me dizer, que, tipo, a partir daquele ano, que eu, no caso, eu tava lendo a matéria, se a gente não tomasse conta com quanto a gente tava consumindo, a gente, daqui a, sei lá, 50 anos ou 100 anos, a gente não ia mais ter a quantidade de alimentos que a gente tem hoje, entendeu? Porque pelo fato da gente estar em grande massa em alguns cantos do planeta, em grandes cidades, a gente produz muito mais comida do que a gente consome. Muito da nossa comida vai pro lixo, né? Que não faz nenhum sentido. Sim. Então, há um desperdício muito grande dessa comida. Então, tipo, realmente, se a gente não cuidar, é tanto que daqui a alguns anos isso faz sentido, entendeu? A questão da gente não ter mais essa diversidade de comida que a gente tem. Ah, isso realmente só se deu pra entender depois que tu leu toda a reportagem. Mas realmente, como tu falou, isso me lembrou agora sobre isso, tipo, ser alarmista demais, tendo que as pessoas vão ignorar e elas não vão entender o real motivo do estudo ou da preocupação que os cientistas têm com o meio ambiente, com o mundo, os alimentos, o nosso país, né, que ele é dividido em vários tipos de florestas, e cada floresta depende muito da temperatura e tudo mais. Assistindo a saga do Exterminador do Futuro. Pode ser que tu tenha medo, mas com certeza...
Uhum. Filmão, hein?
Trago esse ícone da cultura pop, que é o Exterminador do... A saga do Exterminador do Futuro, né? Que, por incrível que pareça, o segundo filme é tão bom quanto o primeiro. Eu lembro da vez que eu assisti na TV aberta o Exterminador do Futuro, o primeiro. E cada vez mais frequente essa ideia, né, da revolução das máquinas, né? Esse medo que não é mais só da cultura pop, não tá mais só no livro, não tá mais só nos filmes, que essa, porque a história conta, né? Acho que difícil alguém não saber a história. A saga do Exterminador do Futuro conta a história de uma máquina que viaja do futuro de 2029 para 1984 para tentar fazer com que o cara que vai revolucionar e vai tomar conta da humanidade, ele vai ser o símbolo da resistência da humanidade contra as máquinas de nascer. E isso revolucionou tanto a cultura pop quanto o medo das pessoas pela revolução das máquinas, né? Porque na história conta que uma tecnologia criou pensamento próprio e acabou se revoltando contra a humanidade, causando várias guerras e desastres nucleares que a gente vai descobrir com o decorrer dos filmes e tudo mais. E pode ser que seja um dos maiores medos da humanidade hoje em dia, né? Esse desenvolvimento das culturas, das inteligências artificiais que existem hoje.
Porra, bicho, eu me arrepio porque eu gosto pra caralho do Exterminador do Futuro. Não tem como você assistir ao filme e você não ficar, sabe... Putz, aquela animação toda, principalmente quando o T-800 chega lá com a princípio, o T-800, ele é o grande vilão do primeiro filme, né? Até apareceu acho que é T-1000, T-900. T-1000, né? E aí ele tem que virar o protetor da Sarah, do John. Então, tipo assim, putz, tudo isso ali simultaneamente, que vai gerar o John Connor, que vai ser o grande cara que vai acabar com a Skynet, né? Porra, então, tudo isso é o tipo de... o puro suco do entretenimento, cara. E ver Arnold Schwarzenegger... Hasta la vista, baby. Porra, mano, foda demais.
Cara, não,
foda
demais. É um clássico demais.
E é engraçado que isso, o filme é de 84, Então, assim, desde 84, as pessoas já imaginavam um futuro em que as máquinas... Assim, as pessoas não, né? James Cameron, que é o diretor de Avatar... Então, assim, pô, fada. De Titanic também, então...
Ah, sim. Pensou, não tinha como dar errado.
Não tinha como dar errado. E pensar... No futuro em que as máquinas estão lutando de igual para igual com a humanidade, que nesse momento a humanidade perde toda a sua supremacia e acaba entrando no colapso a ponto de ser quase extinguída pelas máquinas, e só ele, John Connor, o João Corno, vai ser capaz de acabar com tudo isso. Porra, isso é foda demais, cara. É foda demais. No momento que você fala das suas redes sociais, que você fala dos seus projetos, sinta-se à vontade, microfone aberto.
Eu como de prática, eu não tenho um jabá para fazer, mas eu indico que você assista e veja todos os podcasts do Bug, e é isso aí.
Olha, fez um jabá legal, cara, interessante. Ó. Então, eu tenho minhas redes sociais, né? Aliás, a minha rede social mais ativa é o Instagram, né? É Gilmar. Acho que é esse, eu sempre esqueço, cara, mas procura lá Gilmar Castro que vocês... Cara, eu não tenho postado muito sobre questão de livros e tal, tudinho. Teve um tempo que ainda tava, né? Mas coloco umas ideias lá, né? Mas eu queria agradecer aí a convite, meu amigo Carlos, mais uma vez. Eu fiquei extremamente feliz com o convite, né? Principalmente pela escolha do tema. Agradecer aí o Daniel, agradecer vocês pela paciência. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. E quero fechar aqui com uma... Agora sim, é uma frase, cara. Não é uma página, não. Fechar com a frase do Stephen Hawking. Sei perfeitamente como o tempo é precioso. Aproveite o momento.
Muito bem. Então, quero agradecer a presença do Gilmar, nosso amigo aqui. Já é parceiro aqui nosso do Bug Play. Quero agradecer também ao Daniel. Olha aí, Daniel. Dessa vez foi. Sim, meus amigos. Para você que está nos ouvindo do agregador externo, basta nos procurar tanto no TikTok quanto no Instagram, _bugpop. Se você está no YouTube, está ali sem fazer muita coisa, procure a gente no Bug Play Oficial. Essas são as nossas redes sociais. Lá tem informações diárias, tem muita coisa legal lá para você se divertir. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Lembrando que semana que vem teremos mais um episódio. Valeu, valeu aos convidados e até a próxima. Craig,
valeu, mano, obrigado.
Falou, pessoal. Não valeu. Extermine ninguém. Pode encerrar.
Vão rindo para ver se eu não bloqueio as contas de vocês. KKKKKKK.
Queremos saber se a raça humana sabe dar um passo para evoluir, ou se é pré-programada pra se destruir.